Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Edição de número 20 no ar do Playbook. Estamos chegando famintos, não só pelo horário, mas famintos porque vem aí a semana 10 da temporada regular da NFL, começando nesta quinta-feira, dia que estamos transmitindo ao vivo este podcast, o Playbook. Mas estamos aqui para fazer esse guia da rodada, pincelar alguns fatos que foram destaques da semana 9 e chegando no momento em que se começa a discutir, será que os favoritos, os principais candidatos, neste momento já se mostram como principais candidatos? É um dos assuntos que a gente vai abordar hoje no Playbook aqui na Central 3. É, num clima de despedida, não do podcast, mas das instalações, hoje com convidados especiais, afinal de contas, fala Faldon, desistimos de alguns dos nossos integrantes, né?
Pois é.
Tudo bem, Faldo?
Tudo bem, Conrado, tudo bem a mim. A cidade não é com a galera ali. Mas tudo bem, a gente arranja alguns free agents, né?
Exatamente, assim, boa definição.
Free agents, não é a Cláudia Raia.
Não é,
infelizmente.
Mas estão sentados, ou um deles está sentado na cadeira Cláudia Raia.
Pois é. Ele que é meio...
Por favor, faça a introdução do nosso primeiro convidado.
Ele é... do Mato Grosso, mas torce para time gaúcho, então
rapaz,
eu não sei bem de que região do Brasil que ele é. Ele é meio que uma mistura de tudo isso. Estagiário dos canais ESPN, gosta bastante de esportes americanos, Matheus Zucchetto.
Eu mesmo.
Que honra, hein?
Como o Mato Grosso não tem time, eu fui pro lado do meu pai e virei gremista. Mas nos Estados Unidos é básico, é Chicago para tudo e qualquer lado. E eu prometo que hoje eu não vou falar do Chicago Bears. Talvez eu fale do Jordan Howard e do Trubisky um pouquinho, mas vou evitar o Chicago Bears porque a gente está num momento meio perigoso.
Um protesto, entendi.
Bom, nosso time de especialistas hoje tem também o Éder Sguerri. Falei perfeitamente, não?
Falou, acertou.
O Éder a gente se conheceu através aqui do Leandro e a mim. Aliás, boa noite, viu, meu caro Leandro e a mim. Tudo bem com o senhor?
Tudo bem? Você viu que eu sabotei o seu boa noite?
É, só porque eu... É verdade,
era
boa noite.
Era pra mim, né?
Tudo bem?
Eu não gosto de... Enfim, tudo bem, comigo tá tudo bem, com você.
O Yamin já tinha falado do Éder pra mim, aí falei, hoje em dia, né, a nossa vida toda exposta aí nas redes sociais, falei, deixa eu dar uma olhada. Aí vi o cara jogando, certo? Conte um pouco mais sobre isso, Éder, e obrigado pela presença.
Obrigado vocês pelo convite. Hoje eu jogo pelo Palmeiras, Locomotives Carcamanos, né? A gente joga...
Olha que nome maravilhoso.
É.
Locomotives Carcamanos, eu já gostei. Já.
Mas no futebol esse é seu time também?
Não.
Ih!
Mas eu defendo as cores do Palmeiras.
Justo, tem que ser profissional acima de tudo. Tem que ser profissional.
Eles estão dando uma estrutura bem boa pra gente, clube de campo a gente pode jogar lá. Então tá bem legal essa parceria com o Palmeiras.
Joga flag lá?
Isso, a gente joga flag, classificou agora para Campeonato Brasileiro, a etapa final agora. Então estamos bem.
Bom, temos um torcedor do Chicago Bears e um torcedor do...
precisa falar mesmo.
Que coisa, hein, meu? Tá todo mundo...
Eu torço pro Tampa Bay Buccaneers.
Tampa Bay Buccaneers. E aqui também temos um ex-San Diego Chargers. Agora LA
Ninguém
Chargers.
Ninguém torce pro Cleveland Browns, né? Engraçado isso.
Não, mas também é demais, né?
Mas pô, nem em Cleveland eles torcem pro Cleveland Browns.
Mas assim, pra aquela coisa a gente fala, modinha, não sei o que. O dia que começar a ganhar, talvez nunca ele chegue. Mas se algum dia começar a ganhar, vai todo mundo torcer pro Cleveland Browns, né? Ou então se surgiu um LeBron James na NFL lá. Mas se você é torcedor do Cleveland Browns e está nos ouvindo, manifeste-se. Quero saber se você existe.
Duvido. Cara, olha, pontos assim que a gente vai falar ao longo dessa uma hora e pouquinho, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Mas esse ponto aqui que eu estava lendo hoje na ESPN, lá nos Estados Unidos, a questão de será que temos mesmo os favoritos, são de fato favoritos nesse momento de passada metade da temporada regular? Olhando para a semana 9, teve misto de MMA com o futebol americano, certo?
Pois é, né? A gente viu aí...
Quebraram o pau, hein?
Os nervos à flor da pele ali. A gente viu o AJ Green com o jogador do... Jalen Ramsey do Jacksonville Jaguars. Os caras saindo na porrada ali. O AJ Green agarrou o cara, diga.
O mais engraçado para mim dessa confusão foi o AJ Green colocar o cara no chão. ir pra cima dele e dar um soco no capacete. Ele esqueceu que o cara tá de capacete.
Pois é.
Meteu a mão no capacete.
Cenas lamentáveis.
Agora, qual foi a resolução da NFL disso? Alguém foi suspenso? Como é que é?
Acho que os dois estão suspensos.
Pois eles foram expulsos imediatamente. Ejetados.
É, agora, é engraçado que a outra briga foi no jogo entre Tampa Bay Buccaneers e New Orleans Saints.
Isso.
O Mike Evans pegou o Letmore, né?
Calouro.
Que ele chegou pra folgar com o James Winston, James que é o quarterback dos Bucks, do time do Eden.
Isso.
Aí deu aquele empurrãozinho no quarterback e na NFL é aquela regra não escrita, né? Você
não toque no meu quarterback.
Você relou no meu quarterback, você tá morto. E
a
aí
menos que ele seja o Jay Cutler. Se ele for o Jay Cutler,
que isso?
Espanque o meu quarterback.
Eu acho que aconteceu alguma coisa durante o jogo, cara. Porque aquela reação do Evans não é muito...
comum. E ele sentou em cima do Letmore assim, parecia irmão mais velho em cima do irmão mais novo.
Eu acho que aconteceu alguma coisa durante o jogo, porque ele foi provocar o Winston colocou o dedo no capacete dele, ele voltou, quando ele voltou o Evans deu pelas costas. Então...
Tem muito trash talk.
Tem.
Inclusive nesse caso aí do AJ Green com Jalen Ramsey, Jalen Ramsey falou depois do jogo, acho que ontem, se não estou enganado, ele disse que o jogo inteiro ele passou gritando no ouvido do AJ Green, falando você não é nada, para usar um termo que a gente pode falar aqui. E no final do jogo ele voltou e falou: eu provei pra ele que ele não era nada. Então é um trash talk completo.
Agora, engraçado que na briga do Mike Evans, assim, a gente tá falando, o AJ Green e o Jalen Ramsey, eles foram expulsos na hora, os dois. No caso da briga do Mike Evans com o Letmore, eles só deram uma flagzinha.
Mas
lá,
o Mike Evans foi suspenso.
Depois do jogo, mas assim, ele continuou jogando. Isso que é incrível, né? O cara montou em cima do outro, saiu na porrada, uma flagzinha aqui.
E o trash talk, pra você que por acaso não entendeu o termo, é basicamente o que o Materazzi falou pro Zidane.
Exato.
Né?
Só que
na final da Copa de 2006.
No esporte americano, assim,
dizem que
o
Materazzi falou da irmã do Zidane, né?
Aí digamos que o Materazzi foi além até do trash talk. Porque é comum assim no esporte americano, não só na NFL, como na NBA, assim.
Na NBA tem muito.
Quando
os
caras estão jogando aí, se marcando, falam: ah, você é um lixo, ah, putz, você não presta, duvido você marca. Entendeu? Eles têm essas provocações.
Mas não põe a mãe no meio, nem a irmã.
Exato, não põe a mão no meio, não põe a irmã. E geralmente, assim, o normal é a galera não levar pro pessoal. A gente pega assim, o Michael Jordan, o Kobe Bryant, eram caras que eram, às vezes, reis do trash talk ali, de ficar tentando zoar com a cara do outro pra tentar mexer com a cabeça. E assim, o negócio é não levar pro pessoal. Aqui no Brasil já meio que não, assim, os jogadores de futebol, tipo, ah, porque ele falou que eu sou bobo, aí os caras vão lá e...
É, e é trash talk o tempo inteiro no futebol americano, tanto na hora da marcação, quanto no montinho lá no chão, o cara tá xingando você.
E
lá
eu
embaixo.
Te falar, e a tua experiência como jogador aqui no Brasil também? Isso vem pra cá também?
Tem. É, eu joguei durante 6 anos no São Paulo Storm, né? Eu jogava de running
Qual
back.
Qual a sua posição, Eder?
Running back. Running eu jogava back. De running back. Com 20 quilos a menos.
Virou fullback hoje, 20
quilos
não.
Atrás, né?
É, 20 quilos atrás. Hoje eu jogo de recebedor no flag, é mais tranquilo. E quando o pessoal dava, jogava você, um montinho vinha pra cima de você, o running back é posição fetal, só esperando o juiz tirar todo mundo. E lá embaixo a galera falando, esse é ruim, vou te pegar na próxima também, vou bater mais forte. É assim, é normal, isso é normal.
E o running back fala alguma coisa ou ele fica com medo de apanhar muito depois?
Não, a gente fala, pode vir que não, eu vou
mas
bater
tudo
você.
Bem, mas a gente teve essa discussão agora há pouco, antes de começar aqui o playbook, Faldon, você não tinha chegado ainda, que falar que o cara é ruim não é problema, pô. Certo?
Não,
tivemos episódio com o querido Egídio aí que o torcedor foi lá e falou: seu ruim. Mas não é ruim falar seu ruim, né?
Exato. Eu acho que não é ofensivo, assim. É apenas uma perspectiva,
educado, né?
Digamos assim, em alguns
só
casos.
Só transitando entre as fronteiras do esporte, do futebol de lá e o futebol de cá, que é o que eu gosto. Então vamos abrir então aqui o playbook pra gente já entrar no assunto favoritaços. Temos?
Translating the game.
Traduzindo o jogo.
Translating. Traduzindo. Translating the game. Traduzindo o jogo.
E aí, eu tava lendo hoje, para trazer aqui as vésperas da semana 10, eu tava lendo um analista, o Elliot Harrison, que escreve para NFL.com. Se você está ouvindo ao vivo agora, na quinta-feira, é o artigo que faz a previsão da semana 10. Se você quiser mais detalhes. Mas eu gostei muito porque ele fez um power ranking dele E eu até estava conversando com o Everaldo antes de vir para cá para entender quanto desse power ranking era estatístico e quanto era minha opinião. E pelo que ele me explicou, nesse caso aqui é a percepção do comentarista, do analista. Mas rendeu muito essa tweetada dele no perfil oficial da NFL, @NFL, em que ele fez o power ranking dele nas vésperas, ou às vésperas da décima semana, em que ele põe Eagles, Rams, Steelers e Patriots nessa ordem. Ou seja, Eagles, que é o time de melhor campanha até aqui, 8 vitórias, 1 derrota, e está de bye nessa rodada, nessa semana. O Rams, que vem numa sequência muito boa, de pontuação alta. Steelers e Patriots. Eu quis trazer aqui só para jogar a bola para vocês. Se faz sentido, se não faz.
Eu acho que assim faz, mas é sempre o power ranking é um negócio meio subjetivo. Então cada um tem que entender, né? Digamos, o que o cara que fez quis dizer. Honestamente, assim, eu não consigo fazer um... Entendeu? Se você perguntasse aqui para mim, pô, esses daí são os favoritos, é nessa ordem? Eu acho que eu diria não, apesar da campanha.
Alguma coisa que assusta nessa ordem?
Não, acho que não assusta, mas assim, você fala, se o playoff fosse hoje, você teria 100% de confiança que o Philadelphia Eagles é o melhor time? Eu diria não. Assim, eu, assim, por questão de experiência e vivência da galera, eu colocaria ainda o New England Patriots na frente e talvez o Pittsburgh Steelers um pouquinho abaixo, não sei o que que o...
E talvez o Saints mais pra cima, né? O Saints são também. 6 vitórias seguidas?
6 vitórias seguidas.
6 vitórias seguidas, o Drew Brees é o Drew Brees, e eles têm uma defesa. Assim, a defesa do Saints nas últimas 3, 4 semanas virou uma máquina, e isso mudou completamente, e o time muda de patamar. Principalmente com o Marshon Lattimore, que além de brigar, é um baita cornerback, calouro agora, de Ohio State, se não me engano. É um baita cornerback, resolveu jogos contra Chicago. Foi assim, por exemplo, falei que eu ia falar de Chicago, mas tá aí. Interceptando no finzinho do jogo.
Saudade do Jay Cutler.
Saudade do Jay Cutler, eu prefiro não mencionar o nome do Jay Cutler.
Mas tão educado, você vê que
coisa. Deixa o Jay Cutler lá em Miami.
Eu acho que, mesmo com a queda, eu acho que o Kansas City podia ser mencionado também na lista. Mesmo com a queda de rendimento dos últimos jogos, eu acho que o Kansas City é um time muito bom. Eu acho que...
Porque, honestamente, eu acho que o que tá legal essa temporada da NFL é que, assim, que, novamente, apesar da campanha do Eagles, não tem ali como teve em outros anos, tipo, é um ou dois e o resto é resto. Não, você tem ali uns 5, 6 times que, honestamente, pode dar qualquer coisa. Vikings versus Rams nos playoffs.
A gente vem dizendo aqui.
Pode
que
dar qualquer coisa.
É considerado uma das temporadas mais equilibradas dos últimos anos.
E os Vikings, que o Faldon citou agora, é outro time que a gente precisa ficar de olho. Porque o Teddy Bridgewater tá voltando, né? Ele é um cara, ele se machucou na pré-temporada de 2016, não foi isso? Uhum. Com aquela lesão feia no joelho, ele foi ativado agora.
Corre o risco de não voltar a jogar.
Exato. Foi ativado agora e vai pro banco no domingo.
Agora, fazendo uma menção honrosa aqui, né? O nosso querido Ricardinho Pinsiger.
Dólas!
Desde o Chilique.
O homem que está em Salvador. Ah.
Desde o Chilique dele, aqui no nosso podcast.
Aliás, eu preciso trazer de novo esse Chilique. Eu tenho.
Tem que ficar sendo. Tem que ser a trilha sonora.
Isso,
aqui do
só uma vinhetinha, assim, sobe som. Eu vou fazer isso pro próximo, prometo.
Desde o Chilique dele, os Steelers ganharam os 3 jogos. Olha que coisa curiosa. Parece que aquela coisa, né? Tem que chacoalhar ali o time pro time começar a andar, e o Steelers está nesse bolo.
Há rumores de que no vestiário foi tocado ali.
Foi tocado, olha lá. Richard Pinsinger said that.
Entre outras coisas, se você porventura está chegando agora, o nosso integrante, o nosso especialista, o Dollars, ele pedia pro Big Ben, assim, de maneira clamorosa, se aposentar, né? Sim. Foi a frase mais forte.
Pedia, acho que era educado demais, assim. Ele ordenava.
Isso mesmo? Pediu pro Big Ben se aposentar?
Sim.
Nossa, mas... Olha...
Eu vou te encaminhar.
Exato. Depois. As conversas, assim...
Ele nunca falou que o Big Ben é QB de vaso? QB de vaso é... Acaba a jogada, a OL pega as duas abas do vaso, tipo a orelhuda da Champions League, e ele fica sempre atrás da OL. Ele nunca falou isso?
Não. Mas é uma boa definição pro Big Ben, né? É o QB mais pesado, aliás, da liga?
Cara, eu acho que é.
Em termos de mobilidade.
Acho que ele e o Philip Rivers
é um nojo correndo fora do pocket também.
Bom, mas falávamos aqui dessa lista, e esse é um tema que a gente já abordou aqui. Quanto esse time dos Eagles, que é a última vez que fez esse 8-1, né, o Eagles não joga nessa semana, mas a última vez que fez esse 8-1 foi para Super Bowl.
Em 2004.
Isso. Quanto que do quanto que se tem de confiança ou de confiabilidade no que vem jogando, por exemplo, o Carson Wentz?
O Carson Wentz ganhou um wide receiver, ganhou o Alshon Jeffery na off-season, e isso muda muito o que ele consegue fazer com o ataque. Ele teve, o começo da temporada de calouro dele foi muito boa, e depois ele teve uma grande queda, só que esse ano é outro time completamente diferente, e é um time...
Honestamente, pra mim, se a temporada acabasse hoje... Sei que Belata, que está de férias aí, não gosta de usar esse termo, né? Se a temporada acabasse hoje, ah, tá. Todo mundo estaria morto. Mas não. Se a temporada acabasse hoje, acho MVP? Que ele seria o MVP. Eu acho.
Carson Wentz.
É, sim.
Que foi meio assustador, né? Os 51-23
contra
o Broncos.
Denver.
Exato, que até então era da grande defesa, né?
O Von Miller não viu a cor da bola. O right tackle do Eagles detonou ele. Ele não viu a cor da bola. E o Eagles ganhou um running back também, né? O Jerry Guy, que a gente não sabe como foi essa troca meio
Não, até agora aí. Ninguém entendeu, né? Ninguém entendeu
Miami
a saída
Dolphins
dele de
falou, Miami. Acho que eu não quero ganhar.
Ele fez, o Jerry fez um touchdown de 46 jardas.
O Jerry tinha problema com o Adam Gase lá em Miami, né? E aí os dois não se davam. Quando você não se dá com o técnico fala, bye-bye.
Na verdade, uma briga que virou pessoal por uma questão ideológica. Porque o Adam Gase, assim... Ele é um cara que entende de ataque, tanto é que o maior ataque da história, aquele do Denver Broncos, do Peyton Manning, ele era o coordenador ofensivo.
E ele fez o Jay Cutler jogar bem em Chicago.
Olha lá.
Mas o Jay Cutler não jogou mal, não jogou mal nessa, né, nessa última partida.
Não, o problema do Jay Cutler, assim, é a inconsistência completa deles. Ele tem um jogo de 2 touchdowns, nenhuma interceptação e 300 jardas. E no outro domingo ele lança 4 interceptações.
E o ego também, né?
E o ego. Vamos falar, ele é um cara meio folgado.
Sempre que ele viaja, tem que ter um lugar pra ele e pro ego dele no avião, né?
Tem porque isso,
é? É, o Jay Cutler é... E xinga OL, offensive line.
Sabe que ele mudou um pouco, né?
Vou jogar a flag pra você, eu já expliquei pra ele o que é a flag aqui. O que foi que você falou?
O Jay Cutler mudou um pouco. Porque como ex... torcedor dele em Chicago, você acompanha a vida pessoal do cara. Ele casou, ele teve filho, ele virou um cara um pouquinho mais maduro. Mas ainda assim, ele é um cara meio folgado.
Os Dolphins perderam por 24-27 pro Raiders no primeiro Beast Mode, podemos dizer assim, do Marshall Lynch em Oakland.
No jogo de estreia, ele jogou bem também. Aí teve um jogo que ele foi suspenso, aí outro que ele foi expulso, e a gente, assim, querendo ou não, um cara que ficou um ano fora da NFL... E joga num comitê de running backs, coisa que ele não tinha em Seattle. Em Seattle era ele ou ele. Que, na verdade, Seattle tá sentindo a falta dele até hoje. Porque Seattle não tem jogo corrido. O jogo corrido de Seattle é o Russell Wilson.
Continua ele ou ele.
É, exato. É praticamente isso. E acho que assim, mas... ele não vai ter o auge, o ápice ali que ele tinha em Seattle. Mas acho que, por exemplo, nos playoffs, se o Oakland chegar lá, ele vai ser um cara importante.
Ele parecia assim, nos jogos, nos primeiros jogos, assim, uma coisa meio assim... Não tava muito convicto com a volta, né? Parecia assim meio... Até ele dar uma porrada no juiz. E aí acho que isso ligou ele. Porque daí ele ficou um jogo suspenso. Nem dar uma porrada, né? Uma porradinha, né?
Foi treinado com o pessoal do colégio dele, né? No ex-colégio dele.
Foi
treinar com a molecada lá.
Uma loucura isso, né? Se o cara se machuca ali... Nossa senhora.
Mas o tamanho dele é mais fácil ele machucar.
É mais fácil ele machucar, né? Mas se ele é uma torção de tornozelo ali...
É igual o jogador brincar de pelada no fim do ano e machucar. É a mesma coisa.
E é o que os caras mais fazem no final do ano, né?
Quem reclama que joga 80 jogos no ano, mas daí acabou a temporada, os caras vão lá e vão jogar 8
mas
anos todos.
É diferente. Escuta aqui, outro tema que foi sugerido, inclusive, pelo nosso brilhante Ricardo Pinsiger, o homem que atrai grandes audiências. Aliás, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui.
Grandes e belas audiências.
É verdade, é verdade. Que eu tava dizendo mesmo? Ele falava do Rams. Fizeram mais pontos em 8 jogos do que o ano passado inteiro. Aí pontua aqui o nosso Ricardo Pinsiger, foi uma mudança de mentalidade, técnico novo.
Sean McVay.
32 anos. O cara tem 32 anos.
Técnico?
Tem 32 anos. Ele é mais novo que alguns jogadores do time. Caramba. É um trabalho realmente incrível. Assim.
Não só ele, mas a evolução do Jared Goff também é um negócio que chama muita atenção.
Sim,
né?
Na verdade, eu acho que a evolução do Jared Goff se deve também ao fator de que a linha ofensiva melhorou. Porque a gente lembra no passado, por exemplo, o Todd Gurley não conseguia correr. Ele ia pegar a bola, quando o Jared Goff dava a bola para ele, ele ia pegar a bola e tinha 3 defensive tackles do time adversário engolindo ele e não tinha espaço para correr. Esse ano não. Tá achando espaço pra correr,
a gente fica sempre na conversa de que os melhores running backs da liga são David Johnson e Le'Veon Bell. o Todd Gurley não tá chegando nesse nível?
Acho que ainda falta um pouco mais.
Nível,
assim.
Talvez não a cancha dos dois caras, mas o mesmo nível de jogo.
Ele tá
hoje
numa segunda prateleira, eu acho já. Eu acho que tem uns que caíram de prateleira, tipo o Doug Martin.
Sim.
Mas eu acho que ele tá, assim, numa segunda prateleira de running backs da NFL hoje.
Como dono do Todd Gurley no Fantasy, eu coloco ele lá nos três. Né?
Aliás, daqui a pouco, dicas de Fantasy. Eu já soube que há uma rivalidade aqui nesta mesa.
Pois é.
Na cadeira Cláudia Raia.
Começa hoje.
Tem rivalidade?
Tem.
Daqui a pouco, né? Vamos deixar.
Daqui a pouco a gente fala de Fantasy.
Só uma mensagem aqui do César Martins. Ele diz aqui: igual surgiram torcedores do Golden State Warriors. A gente tá falando do Browns, que não tem torcedor.
Pois é.
É que é o contrário, né? A torcida do Patriots hoje no Brasil é a torcida de mais numerosa?
Se fizer uma pesquisa, disparado, velho. Imagino disparado.
Sim. Não há ainda, né? Nada em termos de pesquisa.
É, assim, há aquelas coisas extraoficiais, assim, digamos, um site ou outro especializado vai lá e faz com a audiência daquele site uma votação, mas assim.
Mas sempre o Patriots ganha.
É, sempre o Patriots ganha.
Tem uma galera do 49ers também, da.
Daí um pouquinho de Cowboys ali e tal. Agora, quem é macho de torcer pro Browns? Quem?
Eu conheço um cara que torce pro Browns.
Sério?
Conheço.
Não, mas é zoeira.
Não, ele torce mesmo.
Ele é do contra.
Quando o Browns foi lançar o símbolo novo, entre aspas, ele, não, vamos lá, agora vai ser. Lançou o mesmo capacete, só em outro tom de laranja.
Mas é decepcionado. Mas o uniforme do Browns é. Assim, eu sou muito fã daquele laranja com marrom, é bem legal. É muito tradicional.
Não, eu gosto do Dog Pound, cara. Eu acho que eles tinham que assumir o cachorro como símbolo, cara. É muito legal aquilo, é muito legal.
Agora, uma coisa engraçada, porque ao mesmo tempo o Cleveland Browns é uma das franquias mais tradicionais, porque a gente, assim, nem todo mundo que conhece a história, mas assim, o Cleveland Browns, a franquia se mudou, saiu de lá. Aí nasceu um novo Cleveland Browns 3 anos depois, porque a torcida realmente bateu o pé, fez todo um movimento pra ter de novo o time na cidade, assim, então...
E Cleveland virou fanatismo. Baltimore, né? Virou o Ravens.
Sim. Virou então... Baltimore Ravens.
Não sabia disso, não.
Olha lá, hein.
Você prefere de Sean Kaiser ou Joe Flacco? Quem tem o pior quarterback?
Não, Joe Flacco não tem, né? Mas assim, pro Conrado e pra quem está nos ouvindo...
Conte a história.
Porque em 1995, né, o Cleveland Browns se mudou. Uhum. E sabe quem que era o técnico do Cleveland Browns, né?
Não.
Bill Belichick.
Ah, sim.
Pois é. Aí o dono do Cleveland Browns resolveu mudar o time pra Baltimore e falou, então vou mudar também o nome pra não se apegar aquilo. E gerou uma insatisfação, assim, geral. E assim, tem até um documentário, inclusive, daquele 30 for 30 da ESPN, que é o Cleveland 95. Eu não sei se é da ESPN ou se é da NFL Network. Eu sei que eu já assisti, não lembro onde. Chama
Cleveland... Google aí.
Chama Cleveland 95. Eu recomendo demais assistir justamente por isso. Aí você vê os dirigentes daquele Cleveland Browns, foi cada um pra um canto e teve sucesso. Aí o Baltimore Ravens, 5 anos depois, foi ganhar o título. Aí o Bill Belichick se tornou o maior técnico da história. Então você vê assim, você fala, caramba, se os caras tivessem mais um pouquinho de paciência. Isso foi em 95. Aí em 98, com o Baltimore Ravens já lá, tudo estabelecido, a NFL expandiu e o Cleveland Browns entrou nessa expansão.
E eles jogam na mesma divisão hoje.
Pois é.
Cleveland Browns e Baltimore Ravens são da mesma divisão.
Pois é.
Maluco. Eu sei que o nome do Baltimore Ravens foi feito uma escolha na cidade para qual seria o símbolo, né? O animal, o mascote. O Raven vem do corvo do Edgar Allan Poe.
E os mascotes são 3 corvos: o Edgar, o Alan e o Poe. Então,
eu não sabia disso.
O nome dos mascotes do Ravens é Edgar Allan Poe.
Bem sacado, hein?
E é engraçado porque, pelo menos, o Baltimore Ravens é uma coisa que tem a ver com a cidade em questão. Porque você pega alguns times dos esportes americanos, às vezes o apelido do time não tem nada a ver.
Não tem nenhuma característica.
Por exemplo,
da
Toronto cidade. Raptors. Tem dinossauro em Toronto? Não, sim, tem.
Muito.
É porque foi feito na época. O Toronto Raptors acho que nasceu em 94, 95. Aí na época foi feita uma votação com o povo da cidade ali, ó. Nome A, nome B ou Toronto Raptors? Aí o Jurassic Park tava no auge, a galera falou, então vai de Toronto Raptors, é legal.
E aconteceu o quê? Vancouver Grizzlies, tinha tudo a ver. E aí mudou pra Memphis, virou Memphis Grizzlies.
Exato. Los Angeles Lakers, não tem lago em Los Angeles, que vem de Minneapolis, que é da região de...
Como é que é?
Utah Jazz.
Por favor.
Utah Jazz, né? New Orleans Jazz fazia sentido.
Totalmente.
Exato. Utah Jazz não faz nenhum.
Não tinha parado pra pensar nisso, tem mais algum absurdo? Por exemplo, tem golfinhos em Miami. Tem piratas em Tampa?
Deve ter, porque a região ali costeira, né? Região costeira. Agora, por exemplo, o Colts, porque o Colts era de Baltimore. Baltimore Colts, certamente deve ter alguma coisa a ver com potro lá e... E aí mudou o nome pra Indianápolis e ficou também.
Eu tava tentando lembrar da tiração de sal. Como é que é o não é o grito, mas a expressão dos torcedores do Dolphin é fins up, não é isso?
Fins up.
Que é a killer, não é? Fins, acho que é isso.
Fins, eu achava que era de Dolphins.
É, eu acho que é a versão.
Mas era uma coisa assim que era meio patética, sabe? Se você traduzisse e falasse, ei, Golfinhos, Golfinhos.
É que nem é do Saints, who that, né? Who that? Who that? Who that saying gonna be that Saints? Eles ficam cantando isso.
Gostei dessa aí.
É.
Gostei.
De novo?
Who that? Who that? Who that saying gonna be that Saints?
Aliás, a gente passou aqui pelo Saints, antes de ir pro áudio com a notícia do dia, a notícia quente da hora. É, a gente passou rapidinho, o Zucchetto falou aí do momento do Saints, né? Sexta vitória seguida, depois da vitória sobre os Bucks. Me perdoe, Eder, está chegando agora e tal, mas...
Não tem problema.
Não tem como, rapaz. Não tem como fugir. É, os Saints estão chegando?
Os Saints estão chegando, como diria a música.
A música.
Quando você tem um cara que nem o Drew Brees ali, com uma defesa que está fazendo um bom trabalho, é sempre um perigo. E o Drew Brees é incrível, né? Eu acho que ele ainda, apesar de ele ser esse monstro todo, eu acho que ele ainda é um cara desvalorizado pra história da NFL. Porque você olha as temporadas dele, é um negócio absurdo, Eu acho que se ele faz isso que ele fez a vida inteira em Nova York, na verdade o meu glorioso Chargers dispensou o Drew Brees, né?
Ah, é?
É, porque o Drew Brees começou a carreira jogando nos Chargers.
É, e você citou virou... Nova York, é uma provocação gratuita, Cacau, né?
Não, nem tanto. Não é nem tanto. Mas eu acho que assim, Nova York é um grande central e Nova Orleans.
Vamos dar um outro exemplo. Se ele fosse jogar assim em Dallas.
Pois é.
Por exemplo, se ele jogasse assim no Cowboys, ia ser. Olha.
O cara tem múltiplas temporadas de 5 mil jardas, 50 passos pra touchdown. E ele tá com quase 40 anos, assim. Nunca teve uma lesão. Tirando na época dos Chargers, desde que ele chegou em New Orleans, nunca teve uma lesão. Que
aliás,
eu me lembre que seja.
Já que eu passei pelos Giants, rumores essa semana de saída do Eli, pelo menos de titularidade. Vocês ouviram alguma coisa assim? Eu tô tentando lembrar quem
eu acho, acho muito difícil que o Eli. Até porque não tem mais o que fazer na temporada, né? Vai trocar o Eli e assim.
Então,
se tivesse um calor.
Antecipamos aqui no Playbook, porque eu não lembro qual edição que foi que a gente chegou. Acho que eu e o Bellatini estava discutindo. E chegamos a essa conclusão. Falou: ó, acho que tá na hora dos Giants virarem a página, não pela qualidade do Eli Manning, por estar jogando bem ou não estar jogando bem, é porque parece que assim, o time precisa de uma nova direção e ali de repente talvez o melhor seja realmente se desfazer do Eli e ele de repente para um time que ele possa ser vencedor, porque os Giants não pinta que
sobre os rumores, eu vi muita gente falando de que um primeiro alvo no draft dos Giants seria um QB. E aí já para começar a viver a vida sem Eli Manning.
Que é uma indicação, aí sim, até sim. Faz sentido. Exato. A gente tá falando de um médio prazo.
Exato, é o que normalmente acontece na NFL, né? Assim, você não se desfaz de um QB que ganhou título por você e tá lá há 15 anos por um reserva qualquer, né?
E o Faldão falou uma coisa, eu vou fazer as suas vezes agora, tá? O Eli não é um QB vencedor?
Não, ele é.
Ah, tá.
Ele é, mas eu disse que ele não é.
É, você vencedor em outro time, você falou.
Não, você também vencedor em outro time, entendeu? Pra, tipo,
entendi.
Ter um pouquinho mais de honra nesse.
Assim como o irmão fez. Assim como o irmão fez.
Exato, assim, acabou o tempo ali, tipo. Porque o Giants não há pinta de que ano que vem.
Engraçado, né? Engraçado porque o Giants, o Jason Pierre-Paul, antes da temporada, falou que eles iam 16-0.
Pois
falou
é.
Que não tinha falha alguma no time.
É sempre legal, né? Essas previsões que alguns jogadores fazem. Ah, melhor ainda é só a previsão daqueles fãs que tatuam o time campeão do Super Bowl. Essa é sensacional.
Já teve um cara, inclusive, que tatuou o Philadelphia Eagles 2018-2020.
É, exato. Ele fez um período aí que pode valer a tatuagem.
Mas que cagada, quer dizer, putz, esse negócio. Eu tô lembrando do cara que tatuou Leonardo Moura, do seu Grêmio.
Grande Léo Moura.
Não foi? Quando ele tinha a tatuagem dele no Flamengo e o Léo Moura fechou com o Vasco, não foi isso? Recentemente, o negócio até não saiu.
É, tem também o Latino e a Kelly Key, se quiser um negócio mais pop, assim.
Mas digamos que a Kelly Key tatuada no currículo não é ruim, não, hein?
Não.
Pensar assim, vamos dizer hipoteticamente.
Sim, mas assim, eu digo
em termos. Se eu pudesse opinar, eu não posso opinar.
A Cacau não tá aqui, então precisa.
Faz a Cacau, por favor, aqui.
A Kelly Key tatuada onde?
Na carreira.
Ah, perfeito.
Entendeu? Sim.
É que você falou currículo.
É no currículo. Ele fez o papel da Cacau. Com essa deixa do meu caro Leandro Amin, vamos à sequência aqui do playbook de número 20. Já somos 20, hein? Ice cream, alert! 654, Jose! Ok?
futebol. A chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage.
Falávamos aí do peitão da massa, olha ele aí na nossa vinheta. Duas notícias aqui que são as mais atuais aqui desse momento que estamos fazendo o playbook. A primeira delas, nesta quinta-feira, a confirmação de que a apelação ou apelo para a liberação de Ezequiel Elliott não foi garantido, não foi aceito por uma corte federal lá dos Estados Unidos. Significa que neste momento em que estamos fazendo o playbook, quinta-feira, 9 de novembro, ele está fora do jogo contra os Falcons nesse domingo.
Mas, porém, todavia, contudo, devido a episódios recentes...
É bom esperar.
Exato.
Como tá chata essa história.
Sim, nossa, tá chata demais chata. E tá só prejudicando o Ezequiel Elliott e o Dallas Cowboys, porque uma hora, é evidente que uma hora ou outra ele vai ter que cumprir esse negócio. Cara. Que não cumpriu já lá no começo, caramba.
Meu,
e agora...
A NFL puniu o Tom Brady e não vai punir o Elliott, cara. Não tem sentido
a isso. A NFL puniu o Tom Brady por murchar...
Uma bola.
Supostamente.
É, supostamente.
E assim, o cara bateu na ex-namorada.
Mais do que puniu o Tom Brady, tiraram até escolha de draft dos Patriots por causa disso.
Cara, deixa logo punir. E outra, assim, o Elliott disse que tem prova de que não bateu. Cadê? Nunca apareceu? Cadê? Mostra logo. Se você tem prova, acaba com isso logo.
Fala, fonte! Fala, fonte! Agora, tem uma coisa que é fato, né? Os Cowboys com ele são um, e sem ele... O aproveitamento é impressionante.
Os Cowboys vão ter que lidar sem... Provavelmente vão ter que jogar sem ele pelas próximas 4 semanas, porque o recurso do Zeke só vai ser ouvido no começo de dezembro, se eu não estou enganado.
No dia 1º de dezembro.
Isso, e são 4 jogos.
Você não está enganado.
Não estou enganado. São 4 jogos daqui até lá, então, pelo que eu consigo entender da situação, ele teria que esperar até lá para poder ser ouvido e para poder voltar a jogar.
Mas tem um outro ponto... que também, ainda que suspenso depois desta apelação, é uma suspensão que vale só para a temporada regular. Quer dizer, ele poderia jogar playoffs e essa suspensão se acumularia para a próxima temporada regular. Quem me contou isso, eu falo a fonte aqui, foi Everaldo Marques. Estava conversando com ele na redação hoje. Ele me disse isso. Agora, a questão é, sem Ezequiel Elliott, os Cowboys chegam aos playoffs?
Chegar aos playoffs é complicado, né?
Se você pega assim, ele é um fenômeno, mas aí entra um running back no lugar dele, o Fred Morris ou o Darren McFadden, a linha ofensiva dos Cowboys ainda acho que é boa o suficiente pra fazer um desses caras correr, mas não tem o mesmo impacto que tem o Ezequiel Elliott.
Não tem.
Não tem o mesmo talento dele, assim. É difícil, porque a gente, como a gente acabou de falar ali, sem ele os Cowboys costumam pena pra ganhar, e não é pra menos. Quando você tem um cara desse aí, um workhorse, você controla o jogo, você controla o relógio, você controla
já
tudo.
Já traduzimos o workhorse.
Já traduzimos.
Já, semana passada.
Que ótimo.
E tem tudo também. Tem um medo do time adversário de jogo corrido abre pro jogo aéreo. Então ele é um grande problema pro adversário. E sem ele o Cowboys fica um pouco mais frágil, assim.
E a NFC tá forte. A NFC não é uma conferência super mais ou menos.
Todos os times que a gente tava falando até agora, Rams, Saints, Eagles,
Vikings.
Os Cowboys não estavam nem entre eles, pra ter uma ideia. A gente não falou dos Cowboys, porque justamente não tá entre os melhores times.
E tem um monte de time 4-4, cara.
Tem muito time 4-4.
Tem o Lions, o Packers, o Reds.
São 5 times 4-4.
E o Cowboys tá 5-3, assim. Tem um monte de gente na cola. O Seattle tá 5-3, então pode ser um problema pro Cowboys classificar os playoffs.
Carolina, a gente não falou, tá 6-3, tá na frente de Dallas.
É que Carolina joga num jogo tão feio, tão mal, que nem parece que essa campanha parece um negócio que... Sim, parece até que é meio enganoso, porque sim, o Ken Newton claramente tem problemas e que a defesa é absurda. Mas assim, Carolina é um time que... Não sei.
Agora ele tá sem wide receiver ou não?
Não, ele tem o Devin Funches ainda.
E tem o McCaffrey, que é um wide receiver barra running back.
Também.
Agora passamos aí pelo Packers. Que coisa, né? Que dó de ver o Aaron Rodgers
do lado de fora.
Ele do lado de fora, e eu vi as imagens no Monday Night, né? No último, na derrota para os Lions por 30-17. Tem um momento ali que ele está no campo, não é exatamente aquecendo, mas brincando um pouquinho ali. Que dó.
Faz uma falta. Cara, ele sabe que era pro time estar numa situação melhor, né?
E falando de fantasy, acabou com o meu também, né? Porque eu tenho Aaron Rodgers, Cobb, Nelson e Bennett.
Nossa, só isso. Você variou só... bastante os times. Agora o Bennett pelo menos está nos Patriots, né? Vai que faz uns...
Não, mas aí eu peguei, eu troquei o Kelce e tá tudo certo.
Ah.
E uma outra notícia legal que o Zuque estava falando aqui pra gente antes da gente entrar no ar é a história da câmera. É, a gente está às vésperas do Thursday Night, né, da semana 10, mas na próxima tem novidade, né?
Tem novidade, tem a Skycam, que todo mundo, pelo menos no Twitter, a reação imediata foi completamente positiva da Skycam, aquela câmera que fica por cima. Para quem joga Madden vai conhecer muito o que eu estou falando, a câmera que fica por cima, acompanha a visão do QB de frente para a defesa. Vai ser a câmera principal do Thursday Night Football da semana 11. Ela foi testada... no jogo dos Patriots e, se eu não tô enganado, Patriots e Bucks, foi? Acho que foi Patriots
foi,
e Buccaneers.
No dia da...
Foi,
no
dia da neblina. Por força maior, sim, né? Sim, por força
por
maior.
Por acidente, os caras descobriram uma coisa que pode revolucionar as transmissões.
É, e eu via mesmo a nossa transmissão aqui no Brasil, né? A gente tava comentando, o Everaldo na hora já fez ali uma enquete rápida e as pessoas estavam adorando. A visão, só para lembrar, nesse jogo, a neblina, o jogo lá em Foxborough, a neblina desceu de um tanto... que você não conseguia pelo ângulo tradicional, né? Quando você vê o campo inteiro de maneira ali horizontal, vamos dizer assim, você não conseguia ver o campo, você não conseguia ver a bola. Os caras que estavam no estádio transmitindo também, zero. E aí o recurso foi usar a Skycam, que eu conhecia como Spider Cam.
É, no futebol era Spider Cam, na Copa do Mundo, quando começou a ser usada.
Que é uma câmera robô, não é exatamente robô, ela tem um controle, né? Ela é controlada, imagina a habilidade para controlar. E ela dá uma visão mais próxima, talvez, do que é o QB, né?
E a visão dela privilegia as pessoas entenderem o jogo. Dá para ver a movimentação de linha ofensiva, linha defensiva, perfeito. Todas as rotas.
Você não vê tanta profundidade, você não vê o que acontece na secundária, né?
Uhum. Você não vê o que acontece na lateral, né? Os wide receivers abertos, como você vê na linha lateral. Uhum. Mas você vendo ali o trabalho do
mesmo
quarterback...
a movimentação do safety.
Você consegue ver o buraco que o running back vai correr pela linha ofensiva. Então, dá pra... essa câmera...
Vocês gostam?
Eu gosto. Dá pra ver.
De ser a câmera
melhor.
Principal, isso.
De ser a câmera principal, eu não sei.
É, isso que eu ia falar, eu não tenho essa certeza também. Porque
O jogo é horizontal.
É a mesma coisa, Conrado. Tá todo mundo acostumado a ver futebol nessa câmera que a gente sempre. Imagina se mudar mesmo. Você vai falar, caramba, será que. Eu também acho que você vai ter uma. Até no futebol também, no nosso futebol, você vai ter uma visão tática, eu acho que diferente, talvez. Sim. Que talvez uma visão privilegiada. Porque é uma visão de, praticamente de um goleiro ali que tá vendo. O time inteiro jogar, mas não sei se é assim, se for aquilo full time, eu não sei.
E essa perspectiva de distância no campo fica muito complicado de perceber quando a câmera tá em cima. Você não, por exemplo, para ver até onde um cara se esticou a bola bastante para ver se conseguiu um first down, por exemplo, pela Skycam você não consegue descobrir, porque você não tem a noção de em qual lugar do campo o cara
porque
conseguiu
chegar. Quando a gente tá vendo aqui o jogo na câmera tradicional, digamos, acabou a jogada ali, os caras do seu time pegam a bola e falam, caramba, vai mais 5 jardins ali pro first down ali, você não vai ter.
Exato.
Entendi. Vai ficar meio... Putz,
eu tô curioso pra ver as reações.
Eu obviamente quero dar uma chance.
Porque uma coisa é a neblina te obrigar a você ter essa visão e outra é uma opção, né? Eu acho que até quando a gente falou disso, eu tava lembrando aqui que dizem que a próxima tecnologia de transmissão e os grandes eventos esportivos, eles servem também para essa mudança, né? Para essa implementação de novos recursos. Mas o que se promete, não para a Copa da Rússia, mas para a Olimpíada de Tóquio, é a capacidade de que as pessoas vão ter no celular, né? E a gente já está falando de uma transição, né? da saída da TV para o celular. Mas o que prometem os japoneses é que você vai poder cortar para a câmera que você quiser.
Você vai ser o diretor.
Você é o diretor de TV. E aí acho que essa questão se encaixa...
A la carte, assim, é...
É isso. Você vai ter, sei lá, 10, 15, 20 câmeras na sua mão e você corta.
Essa é uma das coisas legais da Skycam, é que se você aprimora esse tipo de transmissão, você abre opção para o cara assistir, entendeu? Então, por exemplo, se eu quero ver a Skycam, eu tenho uma forma de transmissão que está completamente... formada para eu poder acompanhar.
Sim, independente,
isso é a opção. Exato.
É você que escolhe.
Exato.
Dizem, bom, estaremos no Japão, ou pelo menos assistindo a Olimpíada do Japão.
Acho que a opção B é a mais provável.
É a mais provável. Eu quero estar aqui, já seria uma boa. Vamos de fantasy futebol, estou curioso para as dicas e para os duelos que teremos aqui nesse playbook.
Z
Fantasy Football.
Bom, o Eder já entregou que se deu mal, escalou meio time dos Packers.
É, aí meu QB titular agora é Alex Smith, que tá de bye. Então eu fiz uma aposta essa rodada e apostei no Blake Bortles contra o Chargers.
Você tinha o Aaron Rodgers e o Alex Smith?
Uhum.
Meus parabéns.
Agora, antes da gente dar a dica de fantasy essa semana, só explicar para os nossos free agents aqui, que geralmente quem faz as dicas de fantasy é o Dolas ou o Ricardinho Kinsinger. E geralmente, assim, ele erra feio assim. É. Teve duas semanas seguidas que o cara que ele recomendou zerou.
O nosso ouvinte já entendeu que é pra pegar a dica dele e fazer exatamente
exato.
O contrário.
Jogue no lixo a dica dele.
Aí eu também achava, eu falei, ah, o problema deve ser o Dolin. Aí semana passada eu fui dar dica de fantasy e eu falei, pega o Alfred Morris, porque o Ezekiel Elliott tá
boca suspenso. Maldita.
O Ezekiel Elliott foi lá, reverteu a suspensão pra aquela semana, foi lá e jogou. Então, assim, qualquer que seja a nossa dica, tomem cuidado.
Consulta vocês, caros free agencies, como bem definiu aqui o Faldon, que já foi tema de discussões feroz aqui, ou ferozes, no playbook. É, você escala a gente do seu time que vai jogar contra o seu time no fantasy? Ou você está no subconsciente torcendo para que seu time se dê mal se você escala um adversário?
Não, até porque meu time está mal, então eu sempre escalo alguém que joga contra ele. Então...
Porque você sabe que vem garantia.
É. Eu escalaria, mas a defesa dos Bears não é para puxar sardinha não, mas a defesa está jogando bem, então eu evito. Mas eu escalaria sem problema nenhum. Eu acho que isso também.
Tá bom. Eu ainda acho meio maluco isso.
Você tá vendo que tem um padrão assim, quem joga o fantasy, não o Cartola, porque o Cartola é chato, não é legal. Tipo, ah, todo mundo pode ter o mesmo jogador, tá? Tipo, quem joga fantasy sabe que isso aí faz parte.
Pra mim o que é estranho mesmo é ter 3, 4 times de fantasy e em um time eu torcer pra um cara que tá no meu time em uma liga, mas tá no meu rival em outra liga. É, e aí eu fico meio...
Isso é difícil.
O que eu faço? Tem
disso, tem joga mais do que uma.
Eu tô com, não sei, 4 times em fantasy. Então, direto, você tem um cara no teu time que você tá torcendo, só que na outra liga você tá enfrentando esse cara. E aí...
É complicado mesmo.
Esse é o dilema.
Isso é muito difícil.
E qual que é a dica pra hoje, então? Pra semana 10?
Bom, a gente poderia falar o Alfred Morris de novo, mas a gente nunca sabe...
Pegue o Alfred Morris.
É, a gente nunca sabe o que...
Deixa eu lá.
Não, exato, assim, não foi uma dica inválida, porque honestamente, por exemplo, eu fui um dos que, assim, eu peguei o Alfred Morris semana passada, mas eu não joguei ele fora, obviamente, porque uma hora ou outra o Ezekiel Elliott vai ser suspenso.
Mas tem que fazer aposta mesmo.
É, sim, e dica da semana...
Bilal Powell, ele mesmo.
Ah, pegar o Bilal?
Bilal Powell,
pega o Bilal.
E não é brincadeira, o Matt Forte não treinou na semana ainda, Bilal Powell enfrenta o Bucks... Que é o quarto pior time em TDs corridos que mais sofreu.
Hoje, TDs corridos hoje, hein, meu?
É igual a história do Rui.
Mas ele vai concordar comigo.
Tá vendo?
Trabalhamos com verdade.
Trabalhamos com verdade.
É, Tampa é o time que é o quarto que mais tomou TDs corridos, é o quarto com mais jardas corridas contra. E o Bilal deve ser o titular dos Jets, né?
Sim.
Tem uma definição, a manchete do fantasy
pega o Bilal. Manchete do
Bilal Powell.
Mais alguma coisa.
Pode ser a manchete do podcast até. Né? Pega o Bilal.
É melhor não, isso aqui é uma central de
seus família. Palpites sempre dão errado, pede pra pegar a defesa do Chargers, por favor, que aí meu QB marca muito ponto.
Olha lá.
Faldão, tem dica em Carolina?
Eu tenho dica. O Devin Funches, wide receiver de Carolina, como o Carolina negociou o Kelvin Benjamin, que era teoricamente wide receiver 1 lá, pro Buffalo Bills, assim, que nem eu falei, Carolina, o ataque não tá conseguindo jogar muito bem, o Cam Newton também, mas assim, não tem o Greg Olsen. O Jonathan Stewart já tá tomando fumble um atrás de outro, o McCaffrey ainda é um rookie. Então, vai sobrar tudo na mão do Devin Funches ali, então, eu acho que valeria a aposta nele. Né? Inclusive, eu já recebi até duas propostas aqui, essa semana, na nossa Liga de Fantasy, a galera tá louca pelo Devin Funches. Falei, não... Que quiser o Devin Infante, ele dá um Pelé.
Porque tem isso, nas ligas que vocês jogam, você tem negociação?
Sim, assim, você pode. Assim, não tem a diferença pra quem tá acostumado a jogar o Fantasy Cartola, que lá você pode. Todo mundo da sua liga pode pegar qualquer jogador. Ali não, entendeu? Você drafta os jogadores como se fosse um draft de verdade mesmo.
E tem a ordem, quem define quem pega primeiro?
Depende, assim, tem liga que os caras pré-definem. Invertido na classificação do ano passado, que é o caso de uma que a gente joga. Tem outras que é um sorteio feito aleatoriamente pela máquina meia hora antes. Então, assim, ah, tem o pique 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai jogando. Então, por exemplo, Tom Brady, só um time pode ter o Tom Brady. Se quiser, troca.
E geralmente o draft é o primeiro, vai escolha, né? Aí quem escolheu por último na primeira rodada é o primeiro na segunda.
Certo.
E aí é Snake.
É invertido isso. Uhum. O Belata tem o Tom Brady?
O Belata, eu acho que
o Belata costuma ter muita gente dos Patriots, mas. Sim.
Não costuma?
Costuma ter. Vamos ver, o time do Belata.
Inclusive, a gente, às vezes, quando quer tirar um jogador dele, é só oferecer alguém dos Patriots.
O Belata tem só o Gronk.
Só o Gronkowski. Bom, estamos caminhando aqui para a nossa reta final. Está chegando a semana 10, que começa daqui a pouco. E tem muita coisa por vir. Vamos brincar de palpitar, vamos falar dos jogos para fechar aqui o playbook.
Two Minute Warning. O jogo está perto do fim.
Bom, a brincadeira aqui, na verdade, é um misto de palpite. Para quem quiser dar um palpite, é uma informação. Se você quiser colocar uma informação, não tem uma ordem. Eu vou falando aleatoriamente aqui os jogos. Não necessariamente todo mundo fala de todos. A gente vai andando aqui conforme a música, beleza?
Mas, Conrado, você tem que prestar atenção que tem dois super jogos nessa rodada, hein?
Que são
Giants e 49ers e Jets e Buccaneers.
O famoso só que
aliás,
não.
Gente...
Pô, mas respeite a história de Giants e 49ers.
Isso é verdade.
Respeito, mas
não é? Já foi final de NFC, velho.
Aqui, ó, falando atualmente. O que você vê de boné e camisa desse time aqui no Brasil.
Isso meu, eu concordo.
Só não tem mais que do Oakland.
Mais um time que tem uma vitória e outro que tem zero, acho que.
Agora, quem. Qual. Alguém vai ir 0-16 ou qual dos dois vai vencer primeiro?
São Francisco ganha domingo.
Olha lá, hein. Olha lá,
contra os Giants.
Estamos falando do confronto de campanhas pífias do Browns com os 49ers.
O Browns tá 0-8 e o Niners está, que nem eles dizem, virou o São Francisco ou Niners.
O Niners vai ter o Garoppolo agora, não é?
Tem o Garoppolo provavelmente.
Ele não estreia agora, porque na última semana ele não jogou porque ele ainda estava ali.
Sim,
e tal, mas.
Não se sabe.
Aparentemente, de acordo com o Shannon, né, o técnico dos Niners, ele falou que é bem provável que o Garoppolo não jogue esse ano. Então, pra mim é estranho, porque ele nem tem contrato pro ano que vem, então essa troca, qual
pois
sentido
é,
ela
cara,
faz?
Aí
numa prática, o cara estica o cotovelo, se machuca e nunca vai ter jogado no 49ers.
Ou então chega no final do ano, ele fala, ok, não quero ficar aqui, ele vai embora.
E volta pro Patriots.
Volta pros Patriots.
Igual o Bennett.
Se bem que o Bennett é que é um cara capaz de fazer esse
outra,
tipo de coisa.
Na boa, assim, se o time tivesse ganhado pelo menos um jogo aqui, okay, cara, não ganhou nada. Você não quer ir 0-16 uma temporada, cara.
Pois é, muito
você não feio. Quer ir 0-16.
Que isso significa a primeira escolha do draft.
Pois é, mas 0-16 é muita humilhação. É um time só na história que conseguiu ser o pior dos piores.
Eles se encontram no caminho? Não.
Não.
Então pode ter os dois 0-16?
Pode.
Sim. E aí qual é o critério? De quem é menos pior?
Se eu não me engano, era
quem é mais
a força do calendário. Se eu não me engano, o segundo critério de desempate, se eu não me engano, eu posso estar enganado.
Acho que é a força do calendário mesmo.
É.
Vamos lá então. Começando com o jogo desta quinta, com o Thursday Night, que abre a semana 10... Lembrando que com o término do horário de verão, né, nos Estados Unidos...
Pois é, começa 11h30 horário de Brasília.
Já estamos entrando madrugada adentro nos jogos noturnos, então 11h30 da noite, e você que está ouvindo aqui o playbook, ele está coladinho a semana 10, daqui a pouco abre o jogo, né, ESPN, lá, fazer a propaganda e tudo. Cardinals e Seahawks.
Seahawks teve uma vitória. Outra derrota ali no... Na verdade, outra derrota não. Os partidos Seahawks estão sempre sendo ali definidos nos últimos instantes. Mas a defesa...
O ataque não funciona e a defesa...
O ataque não funciona, a defesa não segurou quando tinha que segurar. Mas eu acho que contra os Cardinals, com o Drew Stanton lançando, vitória fácil.
A Arizona perdeu o Carson Palmer, perdeu o David Johnson. Não tem o que fazer. E Seattle, ainda assim, a defesa... Não tem o Earl Thomas essa semana, mas ainda assim é um time, pra mim, não tem nem discussão nesse jogo, o Seattle.
É, eu acho que Cardinals só ganha uma zebra mesmo, assim, isso é uma coisa muito...
O Éder, eu vou te dar a honra de falar deste grande confronto do domingo às 4 da tarde entre Tampa Bay Buccaneers e New York Jets. Que você elencava como um dos grandes jogos do domingo.
É pra cornetar ou só pra comentar?
O jogo é em Tampa ou em Jets?
É em Tampa.
O jogo
é em Tampa.
Em Tampa.
É, eu não consigo entender por que o time não anda lá. O time, o ataque do time...
Por favor, cornete, aproveita, abra seu coração.
O ataque é bom, não sei o que vocês acham, mas o ataque do Buccaneers é bom, a linha ofensiva é boa, os running backs, tem três running backs bons, dois wide receivers muito bons, dois tight ends muito bons, um de primeira escolha de
Howard.
O de Howard e o Brate. O quarterback é bom, que agora tá machucado. Eu não sei porque nada anda lá. O
Winston joga domingo? Não, né?
Eu acho que não. Eu acho que ele tá fora. Tá o Winston e o Evans fora, né? O Evans suspenso.
Então,
o
Fitzpatrick, o QB.
Fitzpatrick, sem barba.
Fitzmagic.
Sem barba.
Que jogou nos Jets até... Foi há duas temporadas.
A gente falou até, inclusive, há umas semanas do ciclo da vida do Fitzgerald. É ser dispensado, você contrata com um backup, o titular machuca, ele vira titular.
Aí ele lança seis interceptações num jogo.
Não, aí ele vai lá, ganha...
Primeiro ele vai bem, ele deixa a imagem boa.
Ganha um baita contrato, depois ganha um baita contrato, aí sim, as seis interceptações por jogo até ser dispensado de novo.
Exato, ele tava no Jets temporada passada, né? Agora eu jogar no Bucks, eu acho que perde. Acho que dá Jets.
Se vocês quiserem o Mike Lennon de volta,
não,
é só pedir.
Não, o Mike Lennon tem cara de pegar lanche no colégio.
Bom, Buccaneers e Jets, 4 da tarde. Já é o horário aí, o novo horário, vamos dizer assim, pelo horário de Brasília. Aí temos o Buffalo Bills contra o Saints, que a gente elogiava pouco, de 6 vitórias seguidas.
Jogão.
Em Buffalo.
A defesa dos Bills é boa, mas eu acho que o Drew Brees vai fazer a festa, ó.
Detroit Lions e Cleveland Browns.
Não.
Aqui a zebra.
0-9 para Cleveland Browns.
Não tem o que falar.
Em Detroit, eu acho que não. Apesar dos Lions, eles têm uma síndrome de na red zone, que é um negócio incrível. Assim, parece que o time chega na red zone e não gosta de anotar o touchdown. Mas não precisa de muita coisa para vencer os Browns.
Acho que dá Detroit mesmo.
Tennessee Titans, estamos falando ainda dos jogos do domingo às 4 da tarde, vai receber o Cincinnati Bengals.
Sem AJ Green.
Sem AJ Green. O Mariota tá voltando a render. O Derrick Henry é um running back que tá crescendo cada vez mais, então acho que nem tem.
Eu acho que dá Titans também.
Titans.
Você, meu caro Zucchetto, fale de Chicago Bears.
Falo
e Green Bay Packers. Olha que outro.
A maior rivalidade
clássica.
A maior rivalidade da história da NFL. A rivalidade mais antiga e com mais jogos na história
da
NFL.
Já teve Super Bowl também, não teve ou não?
Não. Super Bowl não.
Não,
os dois se enfrentaram antes da NFL, os dois mandavam completamente na liga. O jogo é bem ok, assim. Só que eu vou de Chicago não por torcer pra Chicago, mas porque Green Bay é um time remendado hoje, o Brett Hundley. Desculpa, não é um QB.
Ele é meio. Ele parece meio maluquete, né?
Assim, sabe, não tava preparado e não esperava.
Sabe um negócio legal?
Pegar essa bucha aí.
O Trubisky e o Brett Hundley, na temporada, juntos, tem 3 touchdowns. 4 anos atrás, o Aaron Rodgers lançou 6 touchdowns no primeiro tempo do jogo contra o Bears. Então, é isso.
É um jogo que só remete ao passado, né? Porque o presente não vai ser belo. É basicamente o que
belo,
você
diz. Belo não vai ser. Chicago só corre com a bola, a defesa joga bem, provavelmente vai segurar o ataque de Green Bay. Eu aposto em Chicago, viu? Sem querer secar.
Tá anotado. O Faldon, fala então de Jacksonville Jaguars e Los Angeles Chargers.
Chargers.
O seu Chargers, visitando Jacksonville.
Chargers vem de uma semana.
A Flórida.
Chargers vem de uma semana de bye, semana de descanso. Tá descansado, mas eu acho que Philippe Rivers vai ter muito trabalho, porque a defesa dos Jaguars é excelente, tanto pressionando o quarterback quanto na secundária. E acho que é mais uma vitória para os Jaguars. E, ó, eu sei que já falei isso aqui dentro, mas olho nos Jaguars.
Se não tivesse o Bordo de QB...
Ah, mas com o Leonard Fournette lá correndo esse time... Ah, olha,
os caras ganharam sim o Fournette semana
passada. Eu acho que eles vão ganhar a divisão. Eu acho.
Eu acho também.
Estamos ainda no domingo às 4 da tarde. O confronto agora é Redskins e Vikings.
Olha, jogo bom.
O Zucchetto elogiou o Vikings.
Bom jogo. Bom
começo do podcast.
Minnesota é um time... A defesa de Minnesota é muito forte. Você tem o Everson Griffin na linha defensiva e o Xavier Rhodes na secundária. Você já tem dois pilares de defesa ali que marcam, que mudam completamente o jogo. E você tem o Bridgewater voltando. Provavelmente no banco do Case Keenum no domingo ainda. Mas é um cara que é o QB da franquia. De uma forma ou de outra, ele é o QB da franquia. Perderam o Dalvin Cook no meio da... quinta semana,
sim,
que era um running back que estava acabando com os adversários, mas ainda acho que Minnesota é um bom time e que vai ganhar a divisão norte da NFC tranquilamente.
Eu acho que é o segundo melhor jogo da rodada esse. Eu acho que só perde para Cowboys e Falcons. Eu acho que esse jogo vai ser bem bom.
Vamos chegar nele lá. Ainda estamos nas 4 da tarde com Colts e Steelers.
Eu acho que os Steelers vão...
É, sim.
humilhar o Indianapolis Colts, porque a defesa dos Steelers é uma das melhores da NFL ainda. E o Indianapolis Colts não tem... Apesar de semana passada ter jogado bem, mas o adversário era fraco. Mas acho que não, com o Jacoby Brissett ali, o ataque não anda. E outra, a defesa dos Colts é uma peneira. Então o Big Ben ali, Antonio Brown, pra alegria do Dolinho.
E o Le'Veon Bell.
Le'Veon Bell também.
Le'Veon Bell. É.
Dolas.
Na Pittsburgh.
Rams e Texans. Falamos muito no começo aqui desse playbook do bom momento, né, do Rams.
E Texans sem QB também, né?
Pois é.
É, sem quarterback e...
Então, Savage tá lá, pô.
Ah, o Nicolas Savage, Cage.
É isso que eu não entendo. Os caras trazem o Savage de volta e nem pensam no Kaepernick. Tudo bem, eu entendo a questão do Kaepernick toda.
Ah, ninguém pensa no Kaepernick, né?
Mas, cara, o Savage, meu Deus, cara. Não dá.
Bom, falamos aqui de 49ers e Giants. Aqui você tá apostando 0-9, é isso?
0-10, né?
Eu não, 0-10. Em Giants e Niners, eu aposto em 1-9.
Ah, 1-9.
Eu aposto na vitória dos Niners.
Também,
só
que São
a Cacau não veio aqui.
Não, mas não é, sabe que é aquela coisa também, assim, é um jogo em casa, e assim, esse jogo, os Niners sentem que eles podem ganhar, entendeu?
Levi's, tem,
exato. Não é que eu lá, pega o Seahawks, você sabe, putz.
Eu sempre falei leves, viu? Queria dizer que leves. Eu sempre usei calça leve, nada de Levi's.
Os Niners quase ganharam semana passada. O CJ Beathard lançou uma interceptação na linha de 10 jardas ali pra ganhar o jogo, e aí é um time... Os Giants acabaram essa temporada, não tem nem o que fazer, então eu acho que pode pintar um 9.
Falcons e Cowboys, aqui já estamos nos jogos das 7h25, 7h30, né? No horário aqui de Brasília. E, esse jogo, você falou que é o melhor?
Eu acho que vai ser o melhor da rodada.
Mesmo sem o Elliott?
Mesmo sem o Elliott, eu acho que é um jogo que tem tudo pra ser emocionante até o final aí.
E os Falcons precisam se acertar ainda, o ataque não tá legal, o Julio Jones não tá jogando o que jogava dois.
Ele já fez algum TD esse ano?
Fez.
Eu lembro de um dia que a gente tava falando aqui que tava zerado.
Uhum. Fez, mas eu acho que por essa questão do ataque do Cowboys não ter o seu principal jogador e o ataque do Falcons não tá tão acertado assim, acho que vai ser o jogo mais equilibrado e melhor da rodada.
Eu falei que a Skycam foi Bucks e Patriots, foi Patriots e Falcons. Que o Julio Jones faz o primeiro touchdown na temporada.
Mesmo. É verdade, é isso mesmo.
Foi isso.
É isso mesmo. E Broncos e Patriots aqui também tem...
Bom jogo no Sunday Night.
É, bom jogo.
Então, mas acho que a defesa dos Broncos...
Esse é o Sunday Night, exato.
A defesa dos Broncos não é mais a mesma e o ataque, então, pelo amor, o Brock Osweiler... É, se não é ele, é o Trevor Siemian, que é pior ainda, então...
Paxton Lynch.
É.
Foi um moleque pra jogar, sabe? Dá uma chance pro o terceiro QB do time, mas ele é melhor que o Osweiler, né?
É, eu acho que se a defesa do Broncos jogar a mesma coisa que jogou contra o
foi
Eagles...
Foi uma desgraça, né? Foi um atropelamento, 51-23.
Se jogar a mesma coisa, o Bate faz a festa.
Aliás, tivemos outro placar numérico, foi a vitória do Rams,
do Rams.
51-17. Caraca, que atropelamento. E pra fechar, o Monday Night tem... Aliás, de novo, o Dolphins aí, só em horário nobre, hein?
Pois é.
O Dolphins vai a Carolina jogar contra os Panthers.
O que tá acontecendo com o Monday Night, né? Segunda-feira foi Dolphins e Raiders.
E eu tava falando pro Eder que eu tô querendo ir no Monday Night, que vai estar o Dolphins também contra os Patriots, dia 11
de
dezembro. Tô tentando.
Tá, então
tô torcendo pros Dolphins perder mais por ingresso,
né? Geralmente os jogos ruins, antes eles botavam na quinta-feira, né? Sempre os Thursday Night falavam lá. Thursday Night era aquele Bills e Jaguars há dois anos que você falava, puta, que lixo.
A semana passada foi Bills e Jets.
Não, Bills e Jaguars, eu falei.
Não, mas assim, foi um jogo bem mais ou menos semana passada.
Mas assim, até que o Bills tava com o positivo, o Jets também.
Ah, sim, sim.
Pô, mas os Dolphins até então vinham com uma surpreendente campanha, mas aí caiu na realidade, né?
Foi a lesão do Jay Cutler. Que acabou com o time.
A lesão melhorou o time.
Não, a lesão eles começaram a perder sem o Jay Cutler.
Eles tomaram aquela tunda lá do Baltimore Ravens, que tava sem o Jay Cutler ali. O Matt Moore lançou três interceptações ali. Foi um negócio horrível. Agora, eles trocaram o running back, então quer dizer, o Aaron Gates não gosta de correr com a bola, ele gosta de, tipo, lançar a bola pra daí obrigar as defesas a se prepararem pro jogo aéreo e aí sim ele correr. Quando na verdade eu acho que o ciclo natural no jogo de futebol americano é o contrário, você tem que correr primeiro pra depois, né, que a defesa se trancar ali no meio pra fazer um bololô ali pra você tentar o jogo aéreo, né, então complicado.
Então tá, senhores, muito obrigado, deixa eu agradecer especialmente aos nossos
free agents,
adorei a definição, free agents.
Pegou os do waiver.
É. Pegos no waiver, exato.
O Matheus Zucchetto, que a gente já trabalha junto lá na redação da ESPN. Obrigado por ter vindo.
Muito
viu,
obrigado Matheus? Pelo convite. Estamos aí.
E o Matheus Zucchetto, ele tem uma missão meio ingrata até, porque ele atura demais o Dolinho. Então...
É verdade. E sempre com tranquilidade,
pois
né?
Pois é, né?
Se faltou alguma coisa para falar, aproveite agora. Faça uma propaganda.
Ah, não, sem propagandas, mas agradecendo pela cadeira da Cláudia Raia, viu?
Ah, verdade.
Só isso. Paro por aqui.
Bela cadeira, hein? É, a Cláudia Raia, a gente tá fazendo uma piada que parece interna, mas ela esteve aqui no programa do Thunder, que o Dollars não sabe.
Não sabe que não,
vamos
não dá,
tocar. É, e a graça do podcast é que você pode ouvir quando quiser, ou seja, aproveita aí e já abre uma aba na página da Central 3 e baixe para ouvir a participação da Cláudia Raia aqui nos estúdios. Como chama os estúdios?
Este é o Estúdio Sócrates Brasileiro.
E agora estamos em mudança para...
Semana que vem para o Estúdio Manuel dos Santos, o Garrincha.
Que legal. Semana que vem, então, o Playbook já é lá.
Já é lá.
A gente pode dizer que o Playbook, quando estiver no ar, o Estúdio Garrincha, ele pode se tornar um estúdio... Sei lá, fala aí um jogador aí...
Como
firulenta.
Assim?
Então você já tá chamando.
Você
está chamando o Garrincha de firulento?
Não, eu tô tentando achar um craque assim da NFL, só pra gente fazer uma adaptação.
Ok, não, assim, ontem as meninas, as vibradoras, fizeram um pedido parecido. Né? Elas não querem chamar de Garrincha, querem chamar, sei lá, de Silene.
Formiga. Pretinha. Pô.
Vamos fazer assim, cada um chama do que quiser também, tudo bem.
Então, por favor, você que nos ouve, dê uma sugestão de nomes.
Uma sugestão de nome, exato.
Éder Sguerri.
Isso.
Obrigado também pela participação, por ter topado o convite aqui de fazer o Playbook com a gente.
Obrigado pelo convite. Eu quero deixar um recado. O Paulo Mancho e o Zolin estão lançando o livro.
Bom recado.
Os Guerreiros da NFL. Eu participei do livro, fiz a revisão técnica do livro. Já está à venda no site da Pandabook e da Saraiva também.
Já vai ter lançamento. Acompanhe pelas redes também do Mancho e do Zolin. Mais literatura esportiva, mais literatura... para difundir a cultura do futebol americano, e a gente vai sempre abrir esse espaço, claro. Maravilha. Obrigado, viu, Éder?
Obrigado a vocês.
Valeu por ter vindo.
Valeu.
Faldon, bem-vindo de volta, hein?
Obrigado. Hoje eu tava bem cansado, eu confesso, porque...
Tá no ritmo Interlagos, né?
Acordei 7 horas da manhã e voltei, cheguei em casa de Interlagos, 9 e pouca da noite, mas fiz questão de ver e parece que nem tô mais cansado, assim, porque é uma conversa tão legal.
É isso, essa é a graça.
E eu faço questão de vir sempre que puder, sempre um prazer. E quero ainda contar aqui um dia com Dolinho, Cacau e Belato. Quando a gente vai conseguir unir o Dream Team?
Eu duvido. Vocês, caros free agents, estão sempre também convidados, viu? Para participar remotamente, virtualmente. Já estão na mira, já estão no nosso caderninho, no nosso playbook. Na
shortlist.
Na nossa shortlist ali, nós somos os scouts dos times.
Valeu.
Bom ponto. Obrigado, viu, Yamin?
Valeu.
Agradeço toda a galera aqui da Central 3, Playbook de número 20. Semana que vem tem mais. Assine nosso feed para conferir as novidades e curta também todos os podcasts aqui da Central 3. Até mais. Boa semana.